voltamos a apresentar Sintonia Ambiental, uma produção Rádio Senado.
Nós estamos conversando com o pesquisador da Embrapa Meio Norte, Marcos Emanuel da Costa Veloso, sobre as técnicas que vêm sendo desenvolvidas pelo órgão para conter a erosão do solo em Gilboés, no Piauí. Na primeira parte do Sintonia Ambiental, o Marcos nos explicou que a Embrapa está apostando em duas técnicas: a construção de terraços, diques que controlam a erosão, aumentam a produtividade das culturas e evitam o desgaste das máquinas agrícolas, e o cultivo do pinhão manso e de gramíneas, como o capim andropogon e o braquiária. Essa experiência já foi feita em algum outro município pela Embrapa?
Não, cada local tem suas inerências, né? O técnico observar, fazer a visita, ver quais são as técnicas que ele pode utilizar, né?
Uhum.
Por exemplo, o terraçamento é uma técnica bastante antiga, né? E é muito comum você ver, por exemplo, os cerrados, a pessoa utilizar o terraçamento para evitar o escoamento superficial, né?
Esse terraçamento, o que que é exatamente?
É tipo as barragens que você faz uma altura assim de uns 40 a 60 centímetros do solo, por 60 centímetros de largura, um metro, para que a água, ele é feito na curva de nível, né? Então, quando a água da chuva começa a escoar pela superfície do solo, ao atingir esse terraceamento, fica retido, né? Fica funcionando como uma barragem, para que a água não pegue aquela força e saia levando, transportando o solo, né? E force com que a água infiltre no solo. Isso a gente fala levantamento topográfico, a gente entra nas tabelas, né? Por exemplo, no caso lá nosso, nós detectamos uma declividade de 3,5, nós fizemos um terraçamento de 20 em 20 metros, né? Mas cada declividade tem uma metodologia que é bastante comum, né? É fácil você ver, consultar os livros de conservação do solo, e aí você vem com o trator, com o implemento adequado. É muito fácil de se fazer esse terraçamento, né? E é uma técnica muito importante porque se você controla a velocidade da água da chuva, né? E aqui no Nordeste nós temos um problema sério, que é a falta de água, né?
Uhum.
Então, se a gente puder administrar o mais possível a água que fique disponível para as plantas, melhor para não só para a nosso aumento de produtividade e produção, e também para o abastecimento dos nossos lençóis freáticos, que na época da seca, né, estão mais abastecidos, e outras pessoas poderão utilizar essa água fazendo através dos poços cacimbões, poços tubulares, e as próprias cacimbas também, né? E abastecendo também os nossos córregos, né, os nossos rios, né?
Uhum. Você acha que essa experiência poderá ser estendida a outras cidades brasileiras, Mar?
Olha, é uma pergunta assim, meio difícil, porque a gente, antes de recomendar, né, a gente tem que fazer uma série de avaliações, né?
Uhum.
Visitas locais, e às vezes você chega em outras regiões brasileiras, o problema pode ser outros, né?
Uhum.
Além de sem ser um desse aqui, pode predominar, não é o solo, o problema do solo, né? Pode ser um problema já da mineração propriamente dita, né? Então já tem outras metodologias que você tem que testar, né? Fazer novos trabalhos de pesquisa com novas hipóteses, né? Para buscar uma alternativa que seja econômica e viável, né? E ambientalmente correta, que venha atender aquele problema, né?
Certo. Você falou aí da escolha do pinhão manso, né? Quais as características exatamente dessa? É um fruto, não é isso?
Pinhão manso é um fruto que ele tem em torno de 3 sementes, né, por fruto. É uma oleaginosa. Ele é uma planta que é encontrada em todos os municípios do estado do Piauí, né? Por onde eu andei, já vi a planta, né?
Uhum.
Só que é uma planta que está em fase de domesticação. Só para você ter noção, o dendê, que é a palma, né, conhecido internacionalmente, é uma palmeira oleaginosa que produz muito óleo, que é de destaque em nível nacional, mas tem mais de 100 anos de estudo, feito principalmente pelos franceses. O pinhão manso, agora que nós estamos começando a fazer os estudos, né? Agora a gente já sabe que é uma planta que cresce em torno de 5 a 6 metros, vive mais de 50 anos, né? Então, se é uma planta que vive mais de 50 anos, então nós estamos começando agora o nosso trabalho agora com um ano, então tem muita coisa para ser observada, né? E a gente observa também que o próprio Pinhão Manso hoje, a Embrapa, tem um projeto, tem um projeto de pesquisa junto à Petrobras e à FINEP, né? Que a gente espera que nesses próximos 4 anos a gente já tenha alguma resposta para a gente saber mais ou menos o rumo, principalmente a parte genética, né? Porque a gente observa que o pinhão está faltando alguns ajustes, principalmente na parte de redução de número de colheitas, e descobrir também alguma metodologia que possa mecanizar as colheitas para redução dos custos de produção, né? Mas nós já estamos estudando lá, porque é uma planta que é rústica, não é exigente de solo, segundo a literatura, também não tem recomendada para plantio na região semiárida, e teoricamente tem um potencial muito grande, né, de fixar o carbono e sobreviver nessas condições intempéries, e produzir o óleo que já foi no passado bastante utilizado para a produção do sabão, também foi utilizado para a iluminação pública do Rio de Janeiro, né?
Ah, é?
E a vantagem, né? Porque quando você usar o seu, por exemplo, aqui, até hoje ainda tem alguns poucos locais do Piauí, tem a lamparina que a gente chama, né, para a pessoa utiliza para iluminar sua casa. Se você põe o óleo do pinhão manso, quando você põe fogo no pavio, não há fumaça, sabe?
Então, olha que interessante.
Se você, por exemplo, põe o querosene e põe dentro de um quarto, você, na hora que põe o fogo, aí fica aquela fumaça, aquele carbono pelindo ali, preso, pode até trazer problemas respiratórios no futuro de saúde para a pessoa, né? E também o pinhão também é muito estudado na região, na Ásia, principalmente para fins medicinais, né? Agora, no Brasil, nós estamos dando foco nele como uma planta oleaginosa para a produção de óleo mesmo, para o biodiesel. É isso que a gente está acreditando. Agora, a Embrapa ainda não está recomendando, porque nós ainda não temos estudo conclusivo, né? Mas temos vários, já começamos a fazer coleta no Brasil todo, tem já até projetos com a União Europeia, buscando informações, trocas técnicas, né, científicas, trazendo materiais de fora para que seja testado aqui e daqui também levando para lá, né, em convênio internacional. Agora, então, observado também que o pinhão manso aqui no Brasil, especialmente as condições do Piauí, não há grandes variações e também não encontramos em grande quantidade plantio, assim como os matas, né, como a gente vê outras plantas, né? Geralmente ele está associado a uma residência antiga, a gente chama aqui tetapera, né? E é mais cultivado pelo pessoal mais velho, da terceira idade, né? Que eles utilizam geralmente para fins medicinais. Eles utilizam a semente, eles tiram aquelas películas da semente, aquela parte branca. Aí põe um pedacinho de carne, geralmente um, ou duas, ou três, de acordo com o depoimento dele, né? Sim. Aí dão para o cachorro, dão para o gato, e ali é um purgante laxativo, não sei que eles dizem, né? Que o animal fica com um pelo mais limpo, engorda mais rápido.
Aí olha que interessante.
Mas tudo isso a gente tem que confirmar, né? Outro trabalho de pesquisa, né?
É, quer dizer que o cultivo do pinhão manso, além de ajudar aí na recuperação de solo, também pode ser uma alternativa econômica, né? De repente até uma substituição aí da criação de gado bovino, né, na região.
É, e o bom também do pinhão manso é o seguinte: você plantando o pinhão manso e o capim no meio, entre as plantas, que nós plantamos lá 4x3, né? E o capim espaçado 1 metro de distância, você pode pôr o gado, que o gado não está comendo a folha do pinhão manso, sabe? Ele só come o capim. Deixa a planta lá, sozinha lá, sem problema, sabe? É uma vantagem também, porque eu não sei, né? Ou talvez o animal já saiba que a folha do pinhão manso pode trazer algum problema, né? Pode ser tóxica para ele. Então ele não vai lá,
e
né?
Ele deixa... Olha, interessante... Marcos, de acordo com os estudos, vocês estão fazendo um levantamento e quantificando os pequenos animais invertebrados, como minhocas, besouros, aranhas, e a utilização deles como bioindicadores da recuperação do solo. De que forma que isso está sendo feito? O que é isso exatamente? Você poderia explicar aí para os nossos ouvintes?
disse é o seguinte, nós somos 12 pesquisadores. Tem um colega, o Paulo Henrique, que ele é entomologista e tem uma larga experiência na catalogação, né? Então, ele está sendo tipo um avaliador das nossas técnicas, né? Se a gente está plantando capim, pinhão manso, se está produzindo matéria orgânica, nitrogênio, principalmente matéria orgânica é o principal alimento para os micro-organismos, né? Então, o que é que o pesquisador Paulo Henrique está fazendo? Avaliações de 0 a 10 centímetros de profundidade, numa área de 20 centímetros quadrados, faz diferentes amostragens, coleta aquele solo e vê quais os animais invertebrados que tem naquele quadrado, né? Dali ele entra na metodologia, faz uma na época da seca e outra na época das chuvas. E aí ele vai monitorar se realmente está havendo ou não aumento dos invertebrados. E a gente espera que sim, né? Por exemplo, visualmente, quando nós chegamos no ano passado, em novembro, fizemos a implantação do trabalho, nós não vimos um pássaro, não vimos praticamente pouca vida.
Uhum.
E agora, nós retornamos agora, a gente já uma vez, fiquei muito alegre, cheguei lá, vi uns 3 passarinhos andando, visitando os pés de capim, vi umas abelhinhas também visitando as flores de pinhão manso.
Uhum.
E mais recente, agora outra viagem que eu estive lá, fiquei até alegre com um rapaz, disse, eu vi uma cobra, né? E vi também um passarinho, disse, eu tentei matar a cobra, mas não consegui. Então, eu disse, pô, graças a Deus você não matou, porque não era mesmo para matar, para deixar aí, porque nós estamos precisando de habitar essa região, sabe?
É verdade. Deve ser gratificante, não é, Marcos?
E a gente já começa a ver, por exemplo, aranhas nas plantas de ali próximo do pinhão manso, tudo. Então, se a aranha está colocando lá a sua rede, é sinal que tem algum outro seres vivos, né?
Uhum.
Então, esse trabalho aí é exatamente para avaliar se está havendo ou não aumento de vida, né? Porque
certo.
Tudo depende lá da matéria orgânica, né?
Tá
que
certo.
Praticamente zerou, né? Muito baixo tudo. Esse é o principal problema, você colocar matéria orgânica, fixar matéria orgânica, porque a matéria orgânica foi o que aconteceu no passado, um dos fatores. Puseram fogo nas plantas e o carbono subiu para a atmosfera, né? Ao subir para a atmosfera, contribui para aquela camada lá em cima, onde vai contribuir para os raios do sol. Bate aqui na superfície da Terra, volta. Ao chegar na camada lá do carbono, torna a refletir e torna a voltar para o céu, para a Terra. E isso aí vai contribuindo para o aumento da temperatura, sabe? Então, hoje, uma preocupação hoje do nosso planeta é reduzir a perda de carbono e fazer plantios para fixar esse carbono, então, aqui na Terra, para controlar esses efeitos aí ambientais em termos do próprio planeta, né?
Uhum. Tá certo. Ô Marcos, qual é o orçamento desse projeto?
Esse projeto nós temos, foi aprovado R$14.000 para o investimento, né? E R$100.000 para a condução durante 3 anos, né?
Uhum.
Esse orçamento, quem financiou foi o CNPq, né? Uhum. A Embrapa entra como coordenadora e a Prefeitura, a Universidade e a Secretaria de Meio Ambiente como agente parceiro, né? Contribuindo dentro dessas condições, né? A Prefeitura já nos cedeu uma vez o trator para ajudar a fazer o preparo do solo. Tivemos probleminha lá de conserto de seca, tem a prefeitura nos ajudou, né? A Secretaria de Meio Ambiente nos cedeu lá uma área lá que elas têm também, tem um NUPERAD, né? Tem um NUP, um auditório. Então é o seguinte, é um ajudando o outro para ver se consegue o um objetivo maior, que é o controle da área degradada, né?
Uhum.
Da região de Gibués, né?
Em quanto tempo você acha que será possível ter uma resposta para esse trabalho? Em quanto tempo você acha que será possível saber se realmente deu certo essa técnica que está sendo aplicada aí pela Embrapa?
Na minha opinião, é o seguinte, se tudo correr bem, não faltar os recursos, não tiver descontinuidade da pesquisa, vão levar de 10 a 15 anos, né? E depois vão ter mais outro 5 a 10 anos para transferir essa tecnologia para os produtores, né?
Uhum.
Porque não é só fazer a tecnologia. Tem que fazer também os estudos de avaliação econômica, né? E depois transferir para os produtores e conscientizá-los, né?
É, porque sem eles nada será possível, né?
Isso. É por isso que eu falei, por exemplo, a gente sabe que o superpastoreio é um problema sério na região, mas é uma atividade econômica que dá sustento para inúmeras pessoas que moram nessas áreas degradadas, né?
Uhum.
Então, a gente tem que fazer outros projetos de pesquisa para zootecnista, pessoal de forrageira, manejo bovino, para descobrir uma maneira de como manejar esse gado sem prejudicar, né?
Tá certo. Marcos, muito obrigada pela entrevista e um bom dia para você. Termina aqui o Sintonia Ambiental. Hoje nós conversamos com o pesquisador da Embrapa Meio Norte, Marcos Emanuel da Costa Veloso, sobre as técnicas que estão sendo aplicadas em Gilboés, no Piauí, para conter a erosão do solo naquela região. O Sintonia Ambiental teve produção, redação e apresentação de Patrícia Novaes.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental. Um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Você pode sugerir temas para o programa. Ligue para a Rádio Senado no 0800-61-2211. A ligação é gratuita. O nosso endereço eletrônico é radio@senado.gov.br. Sintonia Ambiental. Uma produção Rádio Senado. Este programa está na internet em www.senado.gov.br/rádio.